As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O PSD apresentou nesta terça-feira, no Auditório Júlio das Neves, no Instituto Politécnico de Tomar, o seu compromisso eleitoral para o próximo mandato autárquico, traduzido no programa eleitoral do partido. O documento começa por reconhecer que o Conselho de Tomar tem potencial pela sua história, pelo seu passado, pelo investimento aqui feito e patente no seu património material e imaterial. Lourdes Ferro Mau, a candidata do PSD à liderança da Câmara de Tomar, começou por fazer um conjunto de considerações sobre o atual momento político e social do Conselho.
A falta de compromisso para com o desenvolvimento do Conselho, patente em intervenções abusas e desintegradas, que evidenciam a pouca racionalidade na aplicação das verbas públicas, face às gritantes necessidades existentes, promovem a desmotivação e a busca de oportunidades em outros territórios. Eu e as minhas equipas estamos disponíveis para trabalhar com proximidade numa matriz de respeito pelas pessoas e potencialidades, com ambição e ousadia, capazes de transformar o Conselho de Tomar. Temos como missão inverter a tendência de quebra da população no Conselho de Tomar através de atrair e fixar a população, potenciar o desenvolvimento socioeconómico do Conselho de Tomar através da atração e fixação de investimento, facilitada pela utilização das redes de comunicação digital e por uma prestação de serviços camarários eficiente, eficaz e economicamente equilibrada. Reforçar a identidade de Tomar através de políticas estruturantes que garantam a sustentabilidade, a qualidade de vida dos cidadãos, a estabilidade das famílias e a harmonia com o meio ambiente.
O programa do PSD às autárquicas foi depois apresentado por Luís Francisco, um dos elementos da lista candidato à Câmara. Programa que identifica um conjunto de prioridades estratégicas para os próximos 4 anos e, além destes, nomeadamente, o investimento, integração, território, comunicação e empreendedorismo social. Destaque para o setor do investimento como principal prioridade para a fixação de população.
Urge atrair investimento que permita a fixação, atração e estabilidade socioeconómica da população. A região de Tomar tem uma série de recursos endógenos, portanto, próprios, internos, em setores com potencial de desenvolvimento e dos quais elegemos 3 setores, portanto, que são setores considerados estratégicos. O turismo, as tecnologias de informação, a agricultura e civicultura, ou agricultura e florestas, se quiserem. A ação municipal a implementar, portanto, através de programas, incentivos fiscais, investimento público e pretende apoiar o desenvolvimento das atividades empresariais já existentes, o empreendedorismo de novos investimentos, portanto, a criação de emprego, fomentando a inovação e o progresso em parceria com a investigação e pesquisa desenvolvida a nível do ensino superior, portanto, nomeadamente aqui com o Instituto Politécnico de Tomar. E, portanto, isto vai-se consubstanciar em 3 eixos estratégicos. Inovação e progresso, portanto, passa pela investigação, desenvolvimento, o trabalho, digamos assim, em hélice, portanto, este progresso, portanto, envolvendo o setor público, envolvendo o setor empresarial, nomeadamente associações empresariais, e depois também envolvendo a investigação e o ensino superior, a investigação que se possa fazer a esse nível, nomeadamente trabalhando aqui com o Instituto Politécnico. Portanto, inovação e progresso, depois o apoio a novas empresas que possam se instalar, nomeadamente naquelas áreas que já víamos atrás, isto na senda de alguma tradição que existe já nessas áreas, aqui na nossa terra, e depois a questão do emprego, está bem? Portanto, que é fundamental para a população crescer.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar perdeu o recurso ao Tribunal da Relação de Évora e deverá mesmo ficar sem o direito de preferência do edifício onde funcionavam os serviços municipalizados de água e saneamento. Esta decisão judicial foi dada como certa por Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, que pediu explicações sobre o processo à Anabela Freitas, presidente da autarquia, sendo que a eleita do Partido Socialista garantiu mesmo desconhecer qualquer pronúncia do Tribunal. Recorde-se que a Câmara avançou para a via judicial no sentido de impugnar a venda do imóvel situado na Praça da República, por considerar que não foi respeitado o direito de preferência. Ou seja, a Câmara diz ter exercido essa preferência, queixando-se de ter sido passada para trás indevidamente, uma vez que foi celebrado um contrato de promessa de compra e venda com o qual o município foi deparado no dia da escritura. O edifício foi vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros.
Rádio F, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou nas últimas 24 horas mais 22 casos de Covid. As novas infecções verificaram-se em Abrantes, 2, Entroncamento 3, Ferreira do Zêzere 2, Mação também 3, Ourém igualmente 3, Tomar 5 e Torres Novas 4, elevando assim para 15.165 o número de casos positivos desde que a pandemia chegou. Com esta atualização, o número de casos ativos no Médio Tejo passou a ser de 325, localizados em Abrantes 39, Alcanena 17, Constância 2, Entroncamento 47, Ferreira do Zêzere 18, Mação 8, Ourém 76, Sardual 1, Tomar 80, Torres Novas 33 e Vila Nova da Barguinha 44. O total de pessoas dadas como recuperadas passou a ser de 14.445. O número de óbitos é de 395 mortes associadas à Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública face aos atos de vandalismo de que foi alvo o muro do Centro Cultural da Levada, na Praceta Alves Redol. A indicação foi avançada por o Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que disse ainda haver registro para vídeos, neste caso pelas redes sociais, onde se vislumbra a participação de um grupo de jovens como responsável pelos grafites. O Cristóvão disse esperar que as autoridades façam o seu trabalho.
Sobre algum vandalismo que tem existido na noite de Tomar. Duas ou três situações, ou melhor, a que já há 15 dias pretendia ter dado, tem a ver com pinturas de... que não são grafites, são riscar paredes, e apenas para dizer que, como foi público, uma dessas paredes foi o muro junto ao Centro Cultural da Levada e, enfim, para a Seta Alves Redol. Dizer-vos que o município fez uma participação às devidas autoridades sobre o assunto. Há vídeos nas redes sociais sobre enfim, os jovens que procederam a esses riscos que, entretanto, os nossos serviços já conseguiram apagar. Espero que as autoridades, enfim, façam o seu trabalho, porque, obviamente, isto não tem nada a ver com arte, nem com... reivindicações do que é que seja, isto é vandalismo, não tem outro nome, mas a verdade é que se ali, que é um local bastante visível, se conseguiu apurar e detectar, infelizmente nem sempre noutros locais se consegue, portanto fica também mais uma vez uma nota que no fundo tem a ver com civismo ou a falta dele.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar, voltou a lamentar a falta de civismo e de educação de muitos municípios que colocam os monos junto aos contentores de resíduos. Depois de questionado por Célia Boné, vereadora do PST, sobre a situação em torno deste serviço, Hélder Henriques disse não compreender como é que se critica o município em determinadas situações. Quanto à recolha seletiva, o vereador refere que o rácio está num contentor para cada 100 habitantes.
Portanto, nós temos difundido os avisos relativamente aos contactos com os serviços para a recolha de monos. Infelizmente, há uma falta de civismo, de educação, de muitos dos munícipes que colocam os monos junto aos contentores. E isso implica que haja um trabalho acrescido dos nossos serviços em proveito de uma recolha agendada. Enfim, vamos dando resposta dentro daquilo que é possível. E estamos a fazê-lo com alguma frequência, porque não é só na zona urbana, estamos também a fazer apoio nas juntas de freguesia. Isto relativamente aos montes. Na verdade, continuo a dizer, lastimo que haja avisos colocados nos contentores, serviços gratuitos, em que as pessoas não querem fazer o agendamento porque têm urgência em se desfazerem dos seus monos, e então a forma mais fácil é colocarem os monos junto aos contentores, com inevitáveis observações e culpabilização dos serviços do município, o que nos custa, porque na verdade, se as coisas forem agendadas, não é possível 2 dias, é possível 2 ou 3. Relativamente à recolha seletiva, pois nós não temos capacidade, e isto está coordenado através da RFTJ, não temos capacidade de reforçar o equipamento de recolha de seletivos, uma vez que temos um rácio de um contentor para cada 100 habitantes. Portanto, no Conselho de Tomar está esgotado este rácio. Portanto, não há possibilidade de reforçarmos o equipamento. Portanto, há sim, lá está a preocupação, ou deve haver a preocupação dos munícipes. Se o contentor estiver cheio, procurem um contentor mais próximo. E não...
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém aprovou por unanimidade o procedimento concursal da contratação pública inerente à construção da futura área de acolhimento empresarial da Freixenda, que ficará localizado na localidade de Valongo, abrangendo uma área superior a 10 hectares, no qual serão erguidos 23 lotes destinados à implementação de empresas. O município de Ourém submeteu uma candidatura a um fundo comunitário de apoio à localização de empresas com o intuito de reduzir o esforço municipal, sendo expectável que esta mesma candidatura venha a resultar num financiamento de 85%, investimento total na construção da área de acolhimento empresarial de Freixenda, além de suportar 10% do valor total investido pela autarquia na aquisição de terrenos para o efeito. Para o sucesso da candidatura era fundamental que o município preenchesse uma série de requisitos. Um deles passava por fazer prova de manifestação de interesse de 23 empresas a integrar a nova área de acolhimento empresarial da Freixenda, um objetivo concluído com sucesso e que significa que esta infraestrutura pode contribuir decisivamente para a criação de centenas de postos de trabalho, privilegiando a fixação de famílias no norte do concelho para combater o flagelo da baixa densidade populacional.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERS, os candidatos.
Frederico Alves, o candidato da coligação CDS-MPT-PPM à freguesia da Sabacheira, encerra a ronda de entrevistas feitas na ERTS aos candidatos às juntas de freguesia do Conselho. Os pormenores com o Tiago Picote.
No âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos das autárquicas, veio à ERTS Frederico Alves, candidato da coligação CDS-PP-MPT-PPM, Tomar, queremos responder, à freguesia da Sabacheira. O candidato justifica a sua candidatura pela sua insatisfação com os últimos anos de gestão. Afirma também que não houve evolução e que pouco ou nada foi feito na freguesia. Frederico Alves diz que, embora estejamos no século XXI, a Sabacheira ficou parada no tempo.
O que me levou a candidatar mais na freguesia foi ver que pouco ou nada se tem feito na freguesia durante, e não só não durante os últimos 4 anos, mas durante muitos anos. Os bens adquiridos da freguesia até agora, o mais relevante foi a loja de cidadão, que não vou tirar os louros a quem ela pôs, porque é importante, mas fora isso, nada. Há muitas carências da freguesia, não há qualquer apoio a empresas, não temos um parque de merendas, não temos um apoio às crianças, não temos um centro de dia. Dizem que a freguesia está no século XXI, mas não temos água. Entre isso, inúmeras coisas que não podemos deixar passar e temos que lutar para a nossa terra.
O cabeça de lista à freguesia da Sabacheira frisou que os principais problemas a resolver, caso seja eleito, são relativos ao saneamento básico e, com principal atenção, na água canalizada e esgotos. Para Frederico Alves, o orçamento designado para a freguesia é muito baixo, tendo em conta as necessidades da Sabacheira. Isto porque o mesmo é transferido a partir da Câmara. O candidato acredita que seria mais justo para todos um orçamento próprio para cada freguesia.
Tirava a desculpa, mas eu sou o PS, a Junta é outro partido ou a Câmara. Tirava essa desculpa de alguns candidatos. Então não haveria isso de um partido, e até pode haver um bloqueio porque não é do mesmo partido. Isso deixaria de acabar, penso eu que seria a maneira mais justa.
O candidato falou da promessa do quadriênio anterior relativamente à construção de uma zona industrial junto à estação de Val dos Ovos. O mesmo acredita que há a possibilidade, mas não tem grandes expectativas.
Espero que sim, mas não estou muito convicto. Não estou muito convicto, ainda não vi nenhum... Acho que para fazer uma zona industrial é preciso criar, ter um projeto com saneamento, com limitar o terreno. A Câmara tem que comprar os terrenos, ou deveria. Tem que saber para onde é que vão os resíduos. Não me parece que isso tenha sido feito. A mim parece-me que se anda a fazer uma propaganda para que o privado compre o terreno e ele próprio vá fazendo a zona industrial, ao que me parece a mim. É uma localização de excelência, temos o Nodo IC pertíssimo, estamos no meio de duas cidades, Mar, Orém, temos Fátima não muito longe, também é perto tipo de entroncamento, Paleiria, é um bom ponto, temos a estação de Caminhos de Ferro, a estação de Fátima, parece-me uma localização ideal.
Resta agora saber o resultado das eleições relativamente à freguesia da Sabacheira. As votações terão lugar no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 estão na ERS.
Revitejo e a Ecolesíria poderão vir a médio prazo a encetar um processo de parceria e troca de serviços no sentido de evitar a realização de concursos sucessivos para a recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Atualmente a Ecolesíria, recordo-se, é responsável pela recolha dos resíduos colocados nos ecopontos dos municípios de Alpiarça, Benavente, Cartacho e Salvaterra de Magos, que posteriormente são encaminhados para triagem e reciclagem na Revitejo. Paulo Queimado, presidente do município da Chamusca e responsável pela administração da Revitejo, referia, entretanto, que já foram realizadas reuniões preparatórias entre as duas entidades com o objetivo de encetar essa parceria.
Nomeadamente por causa da questão dos contratos que estão a ser, que têm vindo a ser feitos sucessivamente e, portanto, tentar aqui arranjar uma solução de parceria e troca de serviços entre as duas empresas intermunicipais, facilita aqui também aquilo que são os contratos de programa que podemos fazer entre as duas empresas, em vez de ser com a contratação pura e dura, precisamos trabalhar mais em conjunto em relação quer àquilo que é a recolha em alta, quer a recolha em baixa, quer o próprio tratamento de lixos urbanos, e portanto, não estou a falar de criar um grande consórcio, mas uma vez que a Revitejo neste momento está a fazer o tratamento de todos os RSUs também da Ecolesíria, por concurso, precisamos trabalhar a coisa de uma maneira completamente diferente em relação aos dois sistemas. Portanto, criando valências na Ecolesíria, libertando também a RSTJ de algumas questões que pesam e muito naquilo que é a organização e a logística diária da empresa municipal, porque temos uma estrutura muito pesada, estamos a falar de 300 e quase 80 funcionários, portanto é uma estrutura que cada vez está mais pesada, e precisamos libertar aqui algumas valências, e penso que a Ecolesíria poderia ser aqui uma mais-valia para assumir essas questões, mas pronto, ficou já o caminho aberto para quem vier a seguir, para podermos depois tratar destas questões de uma forma completamente diferente, mais célere e mais, pelo menos, sem os constrangimentos, temos que andar a fazer concursos sucessivamente para tratamento de resíduos sólidos urbanos.
E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.